Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 197. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
Olá, Cinematicers.
Matheus Fiori.
E aí, pessoal, tudo bom?
E Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
Bom, estamos reunidos aqui nesse Cinemático 197 para falar de Arm of the Dead, o subtítulo Invasão em Las Vegas, que é o novo filme de zumbi do Zack Snyder, que estreou na Netflix no dia 21 de maio, agora de 2021. E desde então está lá no topo das paradas, né? Só se fala em outra coisa, certo?
Sucesso, pessoa? Sucesso.
É, certíssimo.
Sucesso.
Pela pronúncia de Carlos Merigo, ficou parecendo Arm of the Dead. Eu fiquei imaginando a versão Braço dos Mortos em português aí
Army,
do filme.
Né?
Army.
Entendi.
Army of the Dead. O exército.
Ah, mas aí seria canibal, né? Porque seria Army Hammer, então os zumbis caíram. Apesar que faz sentido essa conotação.
Para, Pedro.
Eu adoro essa história.
Se controla.
Eu adoro que a gente descobriu que ele é canibal.
Então.
E tudo bem, tipo, assim, é.
Tudo bem, é, acontece.
Tá bom.
Muito bem, mas antes da gente falar aqui de mais um filme do Snyderverso, né? Que é figurinha carimbada aqui no Cinemático. Quero, como sempre, divulgar aqui a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido, tá? De podcast, estamos em todos eles, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Globoplay, Google Podcasts, Deezer e todos os outros.
Nossa.
Se eu for ficar falando todos aqui, a gente vai ficar também, tá bom? Só procurar por B9 que você acha mais. Lembrando que esse é só o primeiro Cinemático dessa semana, teremos ainda na quinta-feira, né? 2 dias depois da publicação desse, o 198. E vamos falar da série do Amazon Prime Video, The Underground Railroad, tá? Do Barry Jenkins. Então,
Railroad.
Fica de olho aí no seu feed para não perder, certo?
Mais importante, caros amigos, semana que vem faz 200 cinemáticos. Olha só.
Oh.
Tá chegando. Vai ter algo especial?
O que vai ter de comemoração, Pedro? Adianta pra gente.
Nada, mais um programa.
Você vai gravar pelado? O que você vai fazer? Você vai...
Os
você vai gravar
do...
coberto de glitter, assim.
Os ouvintes do Cinemático dourado. Plus verão a gente vestido de furries ao vivo na gravação. É brincadeira, pelo amor de Deus.
A gente vai descobrir qual cinemático, qual obra audiovisual vai ter o privilégio de cair no Cinemático 200.
Aí, ó.
Privilégio.
Poesia.
Tudo bem? Então é isso. Um dos maiores sucessos de podcast no Brasil agora está na sua tela para você ver onde quiser. O caso Evandro, investigação do Ivan Mizanzuki para o Projeto Humanos, chocou o país ao revelar os bastidores de um sequestro dos anos 90 que muitas vezes parece mais criativo do que a própria ficção. Se você acompanhou os episódios do podcast e ficou tomado pela vontade de ver todas as imagens narradas pelas reportagens do Mizanzuki, ou se você não acompanhou o podcast e quer mergulhar fundo numa história real que te chama para fazer junto essa investigação tão complexa, agora você tem a oportunidade de ver e ouvir o caso Evandro no Globoplay. Conta aí pra gente, Mizanzuki.
O garoto Evandro Caetano, de 7 anos, desaparece misteriosamente...
Possível ligação entre o desaparecimento de crianças e a morte do garoto Evandro, de 6 anos.
Você tá dando a entender que essa criança pode ter sido vítima do ritual de magia negra?
O garoto não foi morto no mesmo local onde o corpo foi encontrado.
Ninguém foi atrás pra saber o que tinha acontecido.
O caso Evandro, nova série original Globoplay. Agora para assistir e ouvir quando e onde quiser.
Saiba mais em globoplay.com.br ou acesse o link na descrição desse episódio. Cinéfilo ou não, todo mundo conhece o Telecine. O serviço, há muito tempo, já virou sinônimo de filmes de qualidade. E para todos os públicos. Mas no Telecine, o filme é só o começo. Mais do que só um serviço de streaming, assinantes da plataforma têm acesso a um verdadeiro clube de cinema. Além do catálogo, o assinante Telecine tem diversas vantagens. Como materiais extras para você descobrir ainda mais dos filmes que te interessam, seleções de títulos com a curadoria exclusiva de especialistas, conteúdos inéditos e muito mais. Tudo isso pensado para você curtir o melhor do cinema, do seu jeito e no seu tempo. Se interessou? Então assine agora com 30 dias grátis. Acesse telecine.com.br. Para facilitar ainda mais, dá para contratar direto na sua operadora. Vamos lá falar de Army of the Dead.
Army of the Dead!
Mr. Ward, how would you like to make $50 million? This should be a simple in and out.
It's a goddamn zombie tiger.
That's crossing the line.
You got to know when to hold them. When to hold them. Know when to fold them.
Peristraza, falamos recentemente aqui de Zack Snyder, né? Então não precisamos nos prolongar muito. Falando no programa no Cinemático 179, lá no Liga da Justiça, né? No Snyder Cut, toda a história aí do nosso amigo Zack Snyder. Mas aqui temos ele, depois de bastante tempo, saindo do universo dos hominhos da DC, certo?
Hominhos que andam em câmera lenta e falam sobre, sei lá, a vida, o universo e tudo mais. Brincadeiras à parte, acho que é válido. Acho que a gente concentrou bastante atenção no Snyder Cut nessa última 8 anos, né, da vida do Zack Snyder, que foi basicamente, vou ficar fazendo um filme de boneco aqui e tentando ganhar milhões. Coisa que não aconteceu muito direito, né? Nenhum dos filmes do Zack Snyder deu certo, né?
Essa é uma frase bilheteria. Ótima pra ele. Nada aconteceu muito direito, né, Zack? Muito bem.
Homem de Aço era pra ser o filme do Super-Homem que reinicia a franquia, só teve um capítulo. Batman vs Superman foi Batman vs Superman. Liga da Justiça tirou a direção dele. Aí o Snyder Cut também não trouxe gente pro HBO Max. Então, assim, o cara quis ser Midas e não foi Midas, né? Tem essa questão aí, essa questão pequena. Mas, assim,
fadado,
eu acho que pro ser feito...
Fadado em ser ele mesmo, apenas... Olha,
mas é controverso essa sua opinião, porque tem pessoas que acreditam que Zack Snyder é realmente o visionário Messias. Diretor.
O homem, né? O homem com a visão de Jesus Cristo, né? Aquela imagem dele de Jesus, assim, é tipo, tem esse culto, né, cara? É bizarro pensar, porque Zack Snyder, assim, mesmo antes, lá na época do Homem de Aço, até o Liga da Justiça, era sempre isso. Ah, é até bom que o meio esteja aqui, né? Porque aquela coisa, né? Ah, não, o Nolan foi Deus, né? O Zack Snyder é meio, sei lá, o sobradinho,
né,
que criaram ali pra...
Tá vivo ainda.
Ao culto.
Gente, se o Nolan é Deus e o Snyder é visionário, que palavra a gente usa pro Godard?
Mas lá chegou o cinéfilo, que Godard.
Nossa, mas
meu,
cinefilou demais.
Exato,
agora.
É o maior vivo, é pô. Tem que falar dele.
Saiu. Tá vivo ainda? Imagina. Tá vivo, não.
Godard tá vivo
fazendo filme.
Que é isso?
E fazendo coisa, né?
Pior. É aí, blogueirinho.
Fazendo live.
Nossa, na Twitch. Foi streamando na Twitch.
Ele com charutão e o iPhone na mão, aquilo é muito lindo, cara.
É, então. Eu veria o Godard jogando a Bogus, viu, Berigo? Eu veria isso acontecendo.
Tá bom, cara,
gente,
tudo.
Cresceu uma boina em mim. Tá cresceu em vocês também?
Uma boina é uma barba.
Tênis verde aqui.
Exato.
Deixa eu tirar
o um LP do Los Hermanos na minha mochila.
É, e uma vontade de ir no reserva, uma reserva cultural, assim, que eu
sem
nunca
pipoca,
senti.
Sem pipoca.
O ouvinte não
sem
tá pipoca vendo, mas tô com o violão aqui atrás.
Olha lá. Olha
ai,
lá,
meu Deus do céu.
E eu tô de pullover.
Ô, Pedro, vai lá, vamos lá, vamos lá que...
Vamos, Pedro, pelo amor de Deus.
Não. Vamos falar, a gente falou bastante do Zack Snyder, então acho que o que mais importa aqui é a gente contar que ele volta aí ao seu mundo dos zumbis, né? Porque ele estreou no cinema justamente em 2004 com o Madrugada dos Mortos e...
Remake.
É, exatamente, remake, né? Do terror aí dos anos 70. E como o Pedro Estrada bem botou aqui na pauta, o Jô ajudou a popularizar o conceito dos zumbis que correm, né? E pelo jeito ele gosta tanto dessa ideia que...
Ele adora.
Que fez de novo, né?
É, então, eu acho que é interessante a gente só falar do Madrugada dos Mortos, né? Porque, primeiro, tem quem argumente que Madrugada dos Mortos é o melhor filme do Zack Snyder até hoje, ou seja, o cara gastou duas décadas e nunca passou do estágio inicial da carreira, né? Mas é, essa parte dos zumbis que correm tem muito a ver com a época também, né? Porque a gente tava vivendo essa época já um pouco depois ali do auge dos clipes de música da MTV, aquela cultura de TV super forte, né? Mas o Zack Snyder, ele é um produto dos anos 80, é um cara que com 20 anos tava vivendo os anos 80, né? Então, eu acho que essa
ele
contribuição...
Ele é um thriller, é isso que você tá me dizendo?
Não, ele é um cara que adora thriller, que adora essa visão de videoclipe, né? Eu acho que o Madrugada dos Mortos, a grande contribuição foi essa, foi dar essa estética acelerada, corrida, pro gênero dos zumbis que tava, assim, por mais que tenha seja um gênero barato, popular de se fazer, não tava no melhor dos momentos naquela época, né? Então ele, junto com aquele filme do Danny Boyle, O Extermínio, né? Foram os dois filmes que conseguiram falar assim, não, e se a gente colocar esses zumbis pra correr, né? Aí você agiliza a trama em torno de um gênero que é muito mais... É, sempre... existe aí, usando a boina verde que brotou na cabeça do Bill Fiorotto, né? Sempre aquela coisa da crítica social foda, que a gente sempre pensa no gênero...
É, mas zumbi é crítica ao capitalismo. A gente sabe disso. Romero botou isso lá e aí começa aí. Depois aí a gente vê. A gente vai vendo quando a gente for no caminho, mas começou ali.
É, e essa questão que o Pedro colocou de ser um filme, ou talvez a melhor, a obra mais bem vista, né, mais bem quista de Zack Snyder, é também um pouco controversa, porque rivaliza aí com outros dois filmes divisivos dele, que é o Watchmen, né, de 2009, e o próprio Snyder Cut agora. São filmes que, se você for pegar, por exemplo, uma média de avaliação aí, usando o Letterboxd como referência... É, os dois estão na frente do Madrugada dos Mortos, né? Então, será que é isso mesmo, Pedro Estrada?
É, e consolida,
o
né?
O Watchmen divide entre quem acha ruim e quem acha horroroso.
Puta, eu discordo, cara. Eu que
sou
é um,
do
um
segundo grupo. É. Não, Tony, desculpa, eu tô só fazendo piada ruim.
É, não, mas o que eu acho vale dizer, né, que esses filmes, o Watchmen, a partir do Watchmen ali, ele começa a fomentar muito essa questão do visionário, que veio muito 300, né, que ele conseguiu fazer um filme que tinha tudo pra dar errado, dar muito certo, né, foi um puta hit bilheteria o 300. E aí começa a narrativa do visionário, né? E o cara começa a acreditar muito no mito. Tanto que todos esses filmes aí, o Snyder Cut, o Batman vs Superman, o próprio Watchmen, todos eles têm versões estendidas, Ultimate Cut, né? São todos essa coisa de ficar estendendo e o cara ficar revisitando, adicionando coisa até ser uma puta obra gigante de 5 horas de duração. Ou o próprio Snyder Cut, que tem 4 horas, né? Então, o Madrugada é meio esse momento que ele era só o fanboy, né? Tanto que... O Madrugada dos Mortos é um remake de O Despertar dos Mortos, que é uma sequência do Noite dos Mortos Vivos do Romero, né? Não é um Não é o primeiro filme da franquia ali, ele pegou o segundo filme da série, que é o mais famoso, dá pra comentar que é o melhor filme do Romero, né? E fez um filme dele ali em torno daqueles temas e etc. Então, assim, aí pulando sobre esse filme agora, o Army of the Dead, o que é interessante é notar que esse filme existe desde 2007, ou seja, 3, 4 anos depois que ele lançou Madrugada dos Mortos, este filme estava na Warner sendo pensado, porque foi uma história original que o Snyder tinha pensado na época, falando, pô, vamos fazer um filme de zumbi aqui e tal, só que aí... Aí o cara foi fazer o Watchmen, foi se envolver com 300, fazer a continuação, foi fazer um monte
isso
de boneco. Isso
explica muita coisa, Pedro. Isso explica muita coisa.
Então, ele foi ficando esse problema pra trás e assim, é bom lembrar, né? A relação do Zack Snyder com a Warner foi se desgastando a um nível do intolerável, né? E aí o Zack Snyder começa aquelas desculpinhas dele. Ah, não, não quiseram fazer meu terceiro 300 porque não me acharam original. A verdade é que 302 deu muito errado a bilheteria e nunca mais ninguém quis fazer uma sequência daquilo, né? Então, vamos pensar dessa forma. Então, assim, o projeto foi comprado pela Netflix em 2019 e a partir daí as coisas começam a acelerar bastante. Eu acho que ele começou a filmar esse filme ali no ano retrasado, né? Aí ele teve que parar de filmar em algum momento, foi afetado pela pandemia parcialmente. Mas ele conseguiu resolver o projeto, né? Então tá aí, foi um projeto que ele fez aí enquanto o Liga da Justiça dele não saía, né? Então ele ficava nessa esperança, ele foi tocando e é um projeto que agora chega como uma espécie de tentativa de começo de franquia na Netflix. A Netflix precisa de franquias para manter os assinantes interessados em assinar o serviço numa puta guerra comercial aí pra ver quem sobra vivo na guerra do streaming, né?
E enrolou mais no final, na pós, porque ainda teve que substituir... Ou aquele ator, que esqueci o nome, comediante,
Chris
pela Tignotaro.
Chris Delia.
Chris Delia foi acusado, não é isso?
Isso, acusado de assédio de menores.
Opa! Que bacana, cara!
Pesadíssimo.
Parabéns!
Mas diria parabéns, que nessa... Isso é uma das coisas curiosas dos bastidores do filme, mas eu diria que o Zack Snyder se deu benzaço nessa aí, apesar do retrabalho, né? E de ter que gastar mais dinheiro,
existe, né?
Porque a escalação da Tig Notaro, né? Cara, nem ela tá, acho que é um dos melhores.
Eu amo ela.
É, exatamente, uma das melhores.
Ela aparece, eu fico feliz.
Isso, isso, exato. Então, eu fiquei pensando, pô, eu nem sei como foi a atuação do cidadão aí que foi retirado, mas deveria ter escalado ela desde o início, pelo que a gente viu. E é um trabalho, assim... técnico aí, realmente impressionante, né?
O Chris Delia, no caso, ele era um cara que era bastante colaborador da Netflix, né? Tanto que ele tem uns vários especiais de comédia. E se você tem um olho atento, aquela história do palavrão com o Nicolas Cage, ele é produtor executivo. Então você percebe um pouco o quanto de projeto ele tinha na Netflix. E aí brotou essa acusação de assédio de menores, que mata a carreira do cara, assim, porque, pô, o cara é criminoso nesse nível, é foda, né? Então, facilita um pouco a vida, que foi uma escalação às pressas no meio da pandemia, e tem até essa curiosidade que grande parte do elenco nem contracenou com ela, e você percebe claramente ali nas cenas que as coisas foram inseridas bem artificialmente ali no filme, foi uma coisa meio Christopher Plummer, ainda mais acelerado, né?
Mas se você não sabe dessa história, você não percebe, cara, assim, é só... A gente sabe porque tá ligado nas notícias e tá lendo, mas quem deu play lá na Netflix... Não nota essa diferença.
O Caio notou. Ele teve uma hora que ele fez uma cara, ele falou... Chamaram ela de him? De he? Tem uma hora que tem um pronome que escapa ali. Uhum. Escapou na montagem, deixaram sem querer. Mas eu não percebi. Quem percebeu foi ele. Então, eu também, depois só que eu fui descobrir, fiz...
Pra quem só lê a legenda também...
Eu notei e achei até que era algo do personagem. Porque quando ela se apresenta, ela fala... Ah, I'm the helicopter guy, sabe? Então beleza. Sim. É o gênero, ok?
Sim, sim. Assim, em questão de até de efeito digital... Em alguns momentos, de novo, porque eu tava de olho nisso, toda vez que ela aparecia, eu ficava tentando imaginar a engenharia por trás, né? Então, uma hora que eles chegam na cidade, estão agachados, você vê que é artificialmente ali colocado, tá diferente de todos os outros, mas assim...
tá com uma outra luz.
Exato, mas é uma coisa que dura, assim, tão poucos segundos e de novo, eu tava com o olho ali, né, nela, não tava com o olho, a cena toda é super ampla, com todo mundo junto ali. Então, quem ficar, obviamente, olhando atentamente, vai achar uma coisa ou outra, mas de resto, até aqueles momentos que, por exemplo, eles nunca contracenaram juntos, né? Quando eles chegam pra chamar ela pra fazer parte do time lá, da trupe, que tem aquela filma que o Snyder, aliás, adorou o soft focus aí, né? Nesse... Tá tudo hiper desfocado, né?
Nossa, apaixonado, né?
É, outra... Ele, assim, a gente já sabia da paixão dele por câmera lenta, né? Que, aliás, ele usa nesse filme, óbvio, mas é até pouco, né? Perto do que ele faz. Mas esse desfoque aí tá realmente... Usou a lente, o quê? A Canon 50mm lá...
Ele usou Leica, usou o caramba. Eu assisti o Making Off. Tem 15 minutos dele abraçado em 27 lentes, falando de tudo que ele usou. De tão alegre que ele tá.
É.
Gente, essa aqui, ó, olha essa.
E é a primeira vez na carreira que ele tá fazendo isso, né? Ou seja, você percebe. Já dá pra falar. A gente entra um pouco na discussão em torno do filme aí, mas já justifica alguns problemas.
Porque
que
ele é diretor de fotografia também, né? Além de dirigir o filme.
É a primeira vez que ele fazendo isso e eu não sei, eu acho que foi motivado um pouco porque ele viu Roma e o Trama Fantasma e falou, nossa, o Cuarón e o Pontozano fizeram, tem que fazer isso pro meu filme, sabe?
Ele viu Roma, o homem não pode ver um negócio que ele quer fazer.
E a história é que ele teve, ó, teve um orçamento de 70 milhões, né, pra esse filme e, né, e teve carta branca pra fazer o que quisesse, né? Então...
É a famosa estratégia da Netflix de falar assim, dá o dinheiro e fala, faz o que você quiser. Tira da coleira e fala, vai, isso vai pelo campo aí, meu querido.
Isso, inclusive, é uma das coisas que me faz até ser mais crítico, né, o filme. Porque, pô, você teve total liberdade e fez isso. Mas, enfim, vamos lá falar da sinopse, né?
Sinopse!
Depois de um surto zumbi em Las Vegas, um grupo de mercenários faz a aposta máxima. Arriscar-se na zona de quarentena para o maior... roubo já tentado por alguém.
Muito bem. Ó, a repercussão do filme, ela é bem diferente aí nas diversas redes sociais, né? E agregadores de notinhas de críticos pelo mundo. Porque no Letterboxd é abaixo da média aí, tá com 2.9 nesse momento, né? No momento que a gente grava, com cada vez mais pessoas logando, então isso pode ser alterado. 2.8, eu sabia que tava mudando, ó, a média no Letterboxd nesse momento...
Oh, ao vivo, ao vivo!
Aqui, tá 2.8, então caiu mais 0.1. É, e no Rotten Tomatoes é alta, né, 71% da crítica aprova o filme, versus 76% do público, no Metacritic também um pouco mais baixa aí, 57% de 100. É, como você bem colocou aqui, Pedro Estrada, na pauta, podemos usar o termo técnico em questão de audiência aí, de puta hit, é isso mesmo?
Puta hit, meu!
A gente vive brincando aqui que é difícil acertar os 6 mercados principais, porque são públicos diferentes, perfis de públicos muito distintos, e como fechar essa trinca e ficar lá no primeiro lugar? De repente aparece o Zack Snyder e enquadra 5 dos 6 maiores mercados da Netflix no mundo em primeiro lugar, né? Então ele ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos... No Reino Unido, no Canadá, no Brasil e na Índia ele conseguiu ficar em primeiro lugar.
Que
na
é difícil.
Fucking Índia.
Qual é o sexto mercado que não tá aqui?
O México, onde ele ficou em segundo lugar. Por quê? Porque tá tendo uma série semanal, que é uma cinebiografia sobre o cantor Luis Miguel, que pelo visto tá sendo um puta hit.
É difícil.
Porque competir. Eu acho que semana passada tava em primeiro lugar também, na frente do negócio da Netflix, do Legado de Júpiter que a gente falou. Ou seja, bombou, né, cara? Tá fazendo... aquela, assim, não conseguiu bater... O Hit do Casal, que é interessante porque, né, de certa forma ele tenta contemplar ali a população, o público latino no filme do zumbi dele, né, e ao mesmo tempo não é o suficiente pra bater o astro que tá sendo investigado na Netflix, né, então tem todo esse rolê, né, e pra melhorar ainda, né, é o maior lançamento da Netflix nos cinemas até o momento, né, ele conseguiu sair em mais de 600 salas dos Estados Unidos graças a uma parceria que a Netflix firmou com a Cinemark. Pra você ter uma ideia do nível de boost que a Cinemark deu pra esse filme nos Estados Unidos, dessas 600 salas, 330 vêm da Cinemark. Ou seja, e a Cinemark nem é o principal distribuidor de cinemas, é o exibidor de cinemas nos Estados Unidos. Ou seja, você percebe um pouco o alcance
qual,
da qual coisa,
que é?
Né?
Só por curiosidade.
É a AMC.
Ah, tá, faz sentido.
Então, não é grande coisa essa manobra, porque tudo foi tratado como ação de marketing pra Netflix, mas no fim é um sinal de que a Netflix tá conseguindo finalmente se infiltrar no circuito exibidor, né? Antes da pandemia tinha essa discussão, né? A Netflix nunca vai conseguir ser os grandes estúdios, porque tem essa resistência com o streaming. Só que agora é isso, né? Os filmes A janela de exclusividade dos cinemas caiu pela metade. Agora um filme pode ficar 45 dias exclusivo nos cinemas, depois sair nos streaming, locação, mídia física, etc. E aí os caras começam a testar, né? Então a Netflix ano passado fez uma ação com o Cinemark, né? Passou Crônicas de Natal 2, O Céu da Meia-Noite, Voz Suprema do Blues, tudo nessa... Né, em salas do Cinemark pontuais ali, eu acho que foi Nova York, não foi Nova York que tava fechado, mas foi alguma região ali dos Estados Unidos, eles conseguiram passar. A Cinemark gostou dos números e falou, vamos fechar esse acordo. Então, Army of the Dead é o primeiro, aparentemente vai ter mais filmes que vão entrar na Cinemark nos próximos meses aí pela Netflix nos Estados Unidos. Isso é bom avisar, né? Não vale pro resto do globo, mas a Netflix tá conseguindo. Por último, eu acho que tem que ser citado que rolou uma polêmica de pixels mortos aí com o Army of the Dead, né? Porque aparentemente a cópia 4K do filme deu uma revelada que a fotografia não tá tão boa assim, porque aparecem uns pontinhos brancos característicos de quando não tá muito boa a cópia. Então,
filme dos zumbis. Então,
deu muito susto na galera do 4K aí que gosta da experiência surround sound, high definition. Filme sabe?
É uma metáfora, gente. As pessoas não entenderam o conceito. Exato. Pixel morto, zumbi.
Tudo faz parte do conceito, né?
Easter egg.
É tudo conceito, gente.
Isso é easter egg. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar aqui de Army of the Dead. Começando... Foi o Pedro que escreveu, né?
Foi o Pedro.
Então, Pedro...
Eu que escrevi.
Começa você aí no... Dizendo o que você achou do filme. Você que escreveu a crítica para o B9, acesse b9.com.br e leia.
Foi interessante, né? Porque era pro Matheus ter escrito essa crítica, mas aparentemente teve um controle muito forte na Netflix de quem escrever por veículo. Eles tinham uma lista muito limitada pra enviar pras pessoas e acabou que falaram assim, não, vai ser você aqui mesmo, então...
Escolheram você? Que isso, Pedro Estraza? Netflix tá doido.
O pior é que eu gostei muito mais do filme do que ele. Ah, como é que pode, gente? Então...
Eu não entendi, tipo, o Matheus tem um score muito mais alto que o meu e ainda assim
Netflix masoquista, só isso.
Vai, vai, Filipão, escala o Bernardo.
Vai, Bernardo!
Joga pra frente, como o Brasil. O Dante conhece os alemães, o Netflix conhece o Pedro.
Meu Deus. Ai, vai lá. Não,
é interessante, né? Eu que escrevi a crítica, mas no final eu gostei mais de um comentário que o Matt Lynch escreveu na crítica dele. Eu não lembro mais qual foi o veículo, mas que ele falou que é talvez o maior rip-off de Aliens 2, o filme, né? Porque é tão plágio que ele pelo visto, ele até... Aí força um pouco a memória, mas ele copia até falas do Alien 2 pra dentro do Army of the Dead. E eu acho que revela um pouco desse procedimento, né? É interessante que o Zack Snyder começou a carreira como alguém que fez Madrugada dos Mortos, era um filme de fã, de certa forma, né? Ele tava fazendo uma homenagem pro Romero, enquanto aquela busca meio maluca de fã de atualizar a narrativa, fazer uma coisa própria ali. E agora, assim, ele continua essa pessoa ao longo dos anos, né, cara? Ele é esse jovem dos anos 80 americano aí, que viveu a cultura dos anos 80 intensamente, né? E apesar de a gente ter visto esse papo visionário rolando e rolando, ele nunca saiu desse modo de operação, né, no fim. Então, é um filme que ele tá querendo muito se validar enquanto autor de vez, né? E é o filme original que ele tá fazendo, a primeira vez foi Sucker Punch. É bom lembrar, ele tem 10 filmes e só 2 são originais, histórias que não são inspiradas
em nada. É verdade. E ele tava ameaçando a população do mundial esses dias, falando que tem Snyder Cut de Sucker Punch.
Ele ameaça todo mundo, ele queria fazer uma sequência de lutador com a Amy Adams, sabe? Tá meio nesse nível ultimamente o Zack Snyder, sabe? É busca por atenção constante, né? Porque, sei lá, é modo de operação dele. Mas eu acho que pra dentro do filme dele, cara, é interessante ver essa pessoa meio... garotão dos filmes dele, assim. E eu acho que o Army of the Dead, nesse sentido, até que tem uma coisa interessante, porque o Zack Snyder vem de uma situação de desgaste, né? Eu acho que toda a relação com a Warner, que foi se desgastando loucamente, né? Até o ponto do Snyder Cut aí, que toda polêmica, toda treta, o cara se demitir e também ser demitido pela Warner porque não estava rolando, ele estava sendo gerenciado ao vivo por produtor do estúdio o tempo todo, né? Sendo cortado ali porque Batman vs Superman não deu certo e tudo mais. Ele tá numa posição que ele tá meio cético com a indústria, né? Ele tá meio de saco cheio de se relacionar com o produtor. E aí ele vai pra Netflix, que a Netflix dá todo o espaço. Vai... Eles querem, inclusive, fazer um derivado, querem fazer mais derivados. Parece que vai ter uma série agora que vai ser autorizada logo em sequência pra rolar. Enfim, tem todo esse procedimento. E eu acho que abre... E ele meio que aborda isso, meio que refazendo um pouco a estrutura de história de um Fuga de Nova York, ou Traga Minha Cabeça de Alfredo Garcia, né? Que é... A história, na verdade, é uma missão que os caras cumprem mais por ser um job que vai dar um puta dinheiro pros caras do que exatamente, ah, eu vou pegar esse dinheiro e recomeçar minha vida, sabe? O filme tem muito dessa estrutura, né? Tipo, você vê no começo que a missão vem de um puta milionário que vem falar pro David Bautista, ó, são, sei lá, valores infinitos de dinheiro. E um quarto desse valor vai pra você e pra sua equipe. E aí o cara tá indo nessa missão, ele tá arriscando a vida porque não existe mais pra onde ir, né? O cara... Aí você vai descobrir que tem um puta drama por trás, e enfim. E a história vai se desenvolver dessa forma, né? E nesse sentido é interessante ver as pequenas coisas que ele faz. Então é um filme muito cético, é um filme muito de desgaste, né? É, todos os personagens não têm uma esperança na humanidade em tese ali, e todos estão se movendo para aquele universo. E de repente você tem uma hierarquia de zumbis ali que é interessante se acompanhar também, né? Você vê que o cara tem alguns pontos focais ali que se diferem um pouco do que a gente já conhece o Zack Snyder de sempre, que é aquela coisa de esperança na humanidade, é, o meu S é de esperança, sabe? O Zack Snyder, ele sempre teve essa lógica. Lembrem-se, nunca
meu
esqueçam desse momento.
Meu Deus do céu!
Exatamente.
Me deixa esquecer isso, Pedro, por favor. É.
Me deixa.
Mas
me tira isso de mim.
Esperança nem é com S?
É, então...
Não, é um símbolo kryptoniano. It stands for hope.
Nossa, ah, cara, é...
Tá bom. Entendi. Desculpa.
É que ele inventou que na língua é dele, aquilo não é um é. S. É um S pra você, humano, que parece tá que é um S, mas tá aqui bom. Não. É. A minha vontade é essa. Tá bom.
Tá bom, né? É. Beleza, fechou, rei. Mas é isso, né? O Zack Snyder, assim, e é por isso que ele, eu acho que ele se deu tão bem nos super-heróis, de certa forma, e criou uma legião de fãs ali, porque os filmes de herói dele sempre tem esse lance da esperança da humanidade num mundo meio cruel e realista, enfim. E nesse filme não tem esse contraponto, de certa forma, só que, no fim, é o Zack Snyder, né, cara? Ele quer muito, então tem uma história da filha do protagonista que tá indo lá por ter uma amiga que tá presa lá dentro, que ela quer salvar, sabe? E tem o lance dos mercenários que viram amigos e fazem sacrifícios um por outro ali. Começa a ter essas coisas que você vê que vão botando em xeque toda essa narrativa super seca do cara, né? E pra piorar, o Zack Snyder, né, gente? O Zack Snyder tem os Zack Snyderismos dele que envolve trama enchida até um ponto que não dá mais, assim. Chega um ponto que você não aguenta mais saber a história do personagem. Inclusive, o prólogo podia ser cortado inteiro, né? De você saber da onde vê a origem.
Caramba,
monstro,
é a melhor,
né,
parte do filme!
É chato pra caralho! Puta que pariu!
Ai, meu Deus!
É tudo ao contrário, Pedro, gente. Vocês ouvirem do Pedro, vocês trocam.
Antes de entrar nesses pormenores, eu quero saber se você gostou ou não gostou.
Eu queria ter gostado. Isso que é foda. Porque eu acho que tem pontos ali, sabe? Tem momentos que eu acho interessantes. Mas aí o cara...
Zack Snyder, nem o Pedro gostou de você. Esse é o seu fim, cara. Acabou.
Mas sabe o que é o pior pra mim? Aí fechando pra deixar pra galera falar. O problema é que ele quer muito assumir a fotografia desse filme. E ele não chega onde ele tem que chegar, né? Então o filme tem esse visual podre, assim, meio... feito pro home video, assim, que não tem graça. Não é que nem o Paul Thomas Anderson ou o próprio Cuarón vai pelo Roma, que os caras tinham uma ideia estética muito particular que eles não queriam que fosse arruinada. Então os caras filmam ali com muita precisão o que estão fazendo. O Zack Snyder meio que vai pelo tchan da coisa, né? Ah, não, assumi a fotografia do meu filme. E aí toda a ação fica uma parada meio basicona, você não... tem bons sets de ação, mas não são bem filmados, eu acho, sabe? Você não tem aquela noção claustrofóbica quando precisa, ou de volume quando se tem, né? E ainda tem o rolê do digital que eu acho que tira muito do físico, né? Tudo tá muito nos mercenários, no próprio David Bautista, que é aquele homem gigante de 3 armários de altura, né? E o cara...
Nunca tinha visto a cara dele sem a maquiagem do Drax. Nunca tinha visto.
É feio,
e
né? É foda.
Eu ouso dizer
tá
que fica melhor de Drax. Você vê. Engraçado, né?
Tadinho.
Prefiro ele azul.
Prefiro azul.
Bia Fioroto, diga aí. O que você achou?
Eu acho que o Zack Snyder precisa de um novo hobby. É isso que eu acho.
Nossa.
Eu acho que ele precisa respirar, descansar. Ele é um homem que trabalhou muito. Mas ele precisa de um novo hobby. Ele precisa de amigos melhores. Porque, assim como o Pedro Estraza disse, ele enfiou tanta coisa pra encher essa linguiça que o filme é sobre nada direito. Como é que você falou? Nada deu muito certo direito? Como é que era?
É, nada deu muito certo.
Nada deu muito direito certo, enfim. Mas é isso aí, esse filme. Puta, nada deu muito certo direito aí não, né? Porque ele é um filme de zumbi, mas ele também é um filme de heist, né? Que é o grande roubo. Mas ele também é um filme sobre família. Mas ele também é um filme que mostra as facetas do machismo. Ao mesmo tempo, ele também é um filme sobre amizade. E também ele é um filme... Sabe? É uma coisa que, assim, onde é que eu tô indo com você? Porque quando começa o filme Las Vegas-ish ali, eu falei, ah, beleza, vai... Mulher de pé de fora, falando, ah, não, tá, são as moças que dançam em Las Vegas. Então, realmente, não, nada mais apareceu, foi uma coisa, assim, gratuita. Pra lembrar a gente que o diretor é homem, né? Então, começa essa coisa meio divertida de ter o zumbi Elvis, né? O zumbi das pessoas que se vestem de Elvis. Os zumbis das pessoas que estão ali jogando e estão super bem vestidas e tal. Aí, a gente esquece isso completamente. E segue. Então, eu sinto que... Eu assisti o Making Of, que também tá na Netflix. Se você escrever lá Army of the Dead, você vai achar o filme, você vai achar o Making Of. De 20 e poucos minutos. E eu assisti no 1.5, porque eu não tenho muito tempo pra isso. E aí, tem uma coisa que foca bastante ali no começo, que é o quanto ele queria inovar. Ai, mas eu queria inovar, eu queria inovar. E aí, as pessoas que trabalham com ele falam, ai, é impressionante como o Zack Snyder não tem medo de ir nas raízes. De ir na raiz do zumbi. Não, ele assiste muita coisa. Não, ele é muito culto. Só faltou... Amiga, ele tem muita leitura. Ele é foda. Aí ele é tudo. Aí ele faz tudo. E assim, eu tenho duas hipóteses. Ou essas pessoas estão realmente fazendo a boa porque são amigas dele, estão no filme dele. Ou o filme que eles gravaram não é o filme que foi montado. Eles estão gravando achando que é uma coisa que vai ser foda, não sei o quê. Quando você vê montado, você faz... Ficou ruim.
É bom no discurso, né? Não é bom no filme.
Isso, é. Quando você vê o filme montado, você... Nossa, ficou assim. Ah, puta, já gravei, né? Porque a coisa toda é... Parece que o discurso... É isso que você falou, Pedro. O discurso do filme é maravilhoso. É pra ser divertido. Mistura essa caramba dessa história desse filme de heist. É um tipo de filme que é muito comum e adorado, né? A gente adora ver um grande roubo com várias cenas, né? Então tem o especialista em cofre, o especialista em não sei o quê, o cara que mata, o porradeiro, a mina que é super stealth, e aí cada um tem o seu poder ali. Mas é uma mistura tão grande disso e dos tipos de zumbi. Os zumbis visualmente são muito doidos, tá? Eu gosto muito de ver bichão assim, eu acho que realmente... Parabéns pra galera do látex que fez aí a maquiagem, parabéns pra todos os envolvidos, ficou muito legal. Mas de que me adianta um monte de zumbi legal? Você tem os trôpegos, né? Que são os zumbis básicos, né? A galera máxima. E tem o zumbi
level
nível 10, né?
Zumbi
tem o zumbi platinado ali, que é o zumbi da hora.
Zumbi de capinha.
Zumbi de capa, zumbi que corre, zumbi forte, zumbi com sentimentos... Zumbi que casa no rolê, enfim, é outra coisa. Só que aí ele me apresenta esse negócio e eu penso numa coisa meio Eu Sou a Lenda. Que é, a história é que agora os zumbis são a maioria. Então vocês querem nos exterminar à toa porque eu vou salvar quem é dos meus. Mas aí também ele não aprofunda isso. Então nada é aprofundado. E nem precisa ser muito aprofundado não, tá? Eu não tô querendo a história de um casamento com zumbis, não é isso. Mas me dá uma coisa pra eu me importar. Porque você me dá 27 coisas pra eu me importar, eu não me importo com mais nada e eu nem sei o que tá acontecendo agora. Então, como eu disse, né? É um filme sobre uma, duas, três, quatro, 27 coisas e eu me senti perdida. Eu e o Caio, a gente costuma assistir filme, entre aspas, ruim pra se divertir, pra dar risada. Nem isso rolou, porque ele é sem graça. É. Não tem graça nenhuma de nada. E... É isso, entendeu? Precisa de um amigo pra dar um toque pra ele e falar, cara, não é? A Netflix te deu 70 bilhões de reais? Tá, entendi. Não, eu entendi. Mas você sabe que você não precisa usar tudo pra tudo que você tem na cabeça, né? Vamos pensar melhor, eu e você? Vamos marcar aquela cerveja pra gente pensar direitinho? Faltou um amigo. Faltou ele, às vezes, sair pra observar um pássaro, fazer uma outra coisa além de filme, porque ele tá cansado.
Muito bem. Ó, eu deixar o Matheus Fiori aqui pelo... Fazendo o inverso, né, do que eu sempre faço no cinemático. Deixando quem mais gostou por último, pelo que parece.
Defensor.
O defensor hoje aqui de Zack Snyder. Eu concordo com bastante do que vocês falaram, apesar de que acho que vocês... Vocês pegam pesado com o menino Zack, sabe? Porque...
Ah, você que passa a mão na cabeça dele.
Tem boas intenções. Eu acho que o filme tem uma excelente premissa, né? E o ponto de partida. É, discordo completamente de Pedro Strass. Acho que o prólogo é a melhor coisa do filme. Cara, aquele...
Ah, isso é.
Aquele início...
É,
aquilo que ele, o que ele começa prometendo ali, a maneira como ele vai contar aquela origem. Falei, caramba, é isso, Zé, que agora vai. Agora você acertou, você se deu bem. Aí vem a sua grande obra.
Seu problema foi acreditar demais.
Então o filme vem com essa premissa e acho que a própria ideia, né, fazer esse mashup de filme de zumbi com um filme de assalto, ela é muito promissora, assim, né? E acho que o Zack Snyder tem aí várias ideias super criativas, realmente, como ele fala aí no making of, que eu não vi, e inventivas, mas claramente ele se perde pelo caminho, né? Ele não sabe tirar proveito da própria premissa que ele criou, porque o filme traz ali, começa a brincar com vários conceitos, né? Esse de criar essas classes de zumbi, né? Ele vai tentar criar essa mitologia aí, né?
E beber muito da fonte dele mesmo, o que me deixou mais irritado, que é ele se autorreferenciar no Madrugada dos Mortos.
Mas aí logo ele dispensa isso, né? Até o próprio... O filme acaba se desenvolvendo de uma maneira e terminando de uma maneira que a gente já viu outras milhões de vezes. E depois eu fiquei sabendo desse lance aí que o Pedro contou de criar a preparação para uma franquia. Assim, a única coisa que explica para mim ele ter feito tudo isso e ter largado mão é porque ele espera que isso vai servir de um grande prólogo. O filme todo é um prólogo para se criar uma franquia, né? Porque ele abre tantas ideias ali e não desenvolve nada que me dá essa impressão. E até as próprias metáforas aí que ele tenta fazer, que é clássico, né? Os temas clássicos aí de filmes de zumbi, como o Romero já fez, que é tudo ser uma metáfora para consumismo, né? E capitalismo, né? E outros temas sociais aí. Ele também arranha com essa questão, né? De imigrantes, né? De pessoas... refugiadas, também acaba não desenvolvendo nada disso, né? Então fica tudo no grande... Como que é? Um grande oceano com um palmo de profundidade, né? E aí tem outra questão que é isso que a Bia falou, que o filme prometia muito, né, no seu material de divulgação, que era pelo menos ter uma comédia, né? De ter essa leveza, e o filme não tem, né? Você realmente não dê risada com nada, e na verdade o filme tenta forçar uma conexão emocional, né? Umas tentativas patéticas de fazer a gente se conectar emocionalmente com os personagens, e não consegue. Então, ele não sabe se ele tem...
Tem os momentos, vai chorar?
Chora
aqui. Pai e filha, não te toca? Chora.
Então, ele não sabe se vai ser essa comédia, ou se vai ser esse filme com uma densidade maior aí emocional, e fica tentando se equilibrar entre uma coisa e outra, e não vai pra nenhuma delas, né? E tem uma questão, assim, que acho que é o inchaço do filme também, né? Um filme longo, né? Eu acho que um filme desse gênero aí, talvez uma hora e meia resolveria. E pra mim, gente, tem um excesso de personagens ali que colabora muito pra esse sentimento da gente não se importar com ninguém. E, na verdade, ele vai usar esses personagens só como dispositivo pra criar cenas de sangueira, né? E o filme cada vez mais vai se enrolando nessas tentativas de fazer a gente se chocar. Meu Deus, agora eu já arranquei braço, agora eu vou arrancar uma perna. Eu já arranquei perna, agora eu vou arrancar uma cabeça. Eu já explodi sangue na câmera, agora eu vou explodir na parede. Eu já matei com uma espingarda, agora eu vou matar com uma granada. Tá, assim, eu de verdade fico... Só me causa sonolência essa tentativa de cada vez mais tentar criar um choque, né? E não tem esse impacto. Mas assim, para não dizer que eu só falo mal do filme, eu acho que ele tem uma... principalmente nesses tempos que a gente vive, o Pedro tava falando de cinema. Para mim, cinema é uma coisa tão distante hoje em dia, me dá vontade até
já
de chorar.
Já não existe, né?
Exato. Bizarro. Eu acho que nesses tempos o filme acaba pelo menos sendo um escapismo, nonsense aí. Eu acho que o Zack Snyder traz pelo menos... uma energia e uma vitalidade para um gênero que já é super cansado, né? Eu acho que ele pelo menos começa com isso, né? Caramba, ele trouxe uma coisa nova aqui, fresca, para esse gênero que eu já não aguento mais. E se tem uma coisa boa que o Zack Snyder faz por mim, é dar vontade de jogar videogame, né? Me dá vontade de jogar Dead Rising aí e tentar matar zumbis das maneiras mais criativas possíveis. Então, acho que esse é um ponto que eu vejo.
Conectando a fala do Meleiro, provavelmente, com a do Matheus, isso me faz lembrar que o Matheus, na época do Liga do X, Zack Snyder, escreveu no Letterboxd. Acho que o sonho do Zack Snyder é criar cutscene videogame, não exatamente dirigir filmes.
Muito, muito bem posto.
Muito obrigado. Ironias à parte do que Bia e Pedro já falaram, tipo, é um filme sobre capitalismo feito com 70 milhões de dólares pela Netflix, um grande estúdio, etc. Eu gostei
desse
filme.
Mas esse capitalismo não é nem abordado, né? Desculpa te interromper,
mas... Eu discordo,
mas...
eu acho que o filme todo tá abordando.
Tá.
Eu acho que, por exemplo... minha opinião, claro. Tipo, eu acho, por exemplo, quando ele mostra que os caras estão sacrificando a vida por, sei lá, 500 mil dólares, falando, nesse mundo que a gente tá, nada vale a pena, então vale a pena eu morrer por 500 mil dólares. Enquanto o cara que mandou eles lá tá, tipo, no sofá de casa, vendo TV, segurando o iPhone, esperando uma ligação pra receber o negócio, sabe? Ao mesmo tempo que eles vão numa missão, e aí acho que não chega nem a ser um spoiler pesado, mas, tipo, eles acham que estão indo lá pelo dinheiro, mas eles estão indo por outra coisa que eles nem têm noção de que tem um valor, e tem um valor imenso pro cara que mandou eles lá.
E que ele vai diminuindo o valor pra cada um que ele conversa, né? Isso eu achei curioso, né?
Sim!
Cada um que ele vai chamando vai pagando menos, sendo que eles vão se sacrificar e enfrentar o perigo lá igual, né?
Exatamente, e tipo, é uma missão totalmente suicida. Todos que estão participando dela sabem que, tipo, muito provavelmente a maioria ali vai morrer, ou todos vão morrer, sabe? É um filme totalmente esquadrão suicida. Então eu acho que a questão capitalista é a grande questão do filme, até por ser um filme muito sobre como os Estados Unidos tratam, que nem você falou, questão de imigrantes, tem até aquela região onde a filha do protagonista mora, que é meio um campo de concentração. Eu acho interessante também como...
campo de quarentena, né?
Campo de refugiados.
Eu acho legal também como o Snyder, tipo, ele é um cara que fetichiza muito as coisas no filme dele. Você vê 300, ele tá o tempo inteiro fetichizando homens musculosos esfaqueando uns aos outros. Aí você vê Watchmen, o auge da fetichização da violência. O tempo todo, olha que legal, um cara enfiando uma faca na cabeça de uma pessoa. Eu detesto Watchmen por causa disso. Eu acho que nesse ele faz o contrário até. Ele até parte de ideias que poderiam muito facilmente ser fetichizadas. Por exemplo, ele pega um dos maiores brutamontes de Hollywood, o cara que tem 2 metros de altura, lutador de MMA, o Dave Bautista. E ele não é um brutamonte, ele é um cara com espírito, com motivações, sabe? Ele é um ser humano, ele tem muito mais cenas dialogando e refletindo sobre os problemas dele do que, de fato, quebrando zumbis, e eu gosto muito disso. Eu acho, por exemplo, que ele tem um respeito muito grande pelos personagens, que você vê quando ele vai matar um personagem, ele não fecha a câmera mostrando o cara sendo estripado, esquartejado, etc. Ele faz isso com um personagem que é o cara que pra ele merece fazer isso, sabe? É um negócio meio idiota, mas tipo, já mostra como ele tem uma visão diferente. Ele não tá simplesmente se deliciando com os caras sendo assassinados. Eu gosto muito disso, dele buscando essa humanidade nesse mundo que é totalmente desumano. E até usando os zumbis pra isso, mostrando como os zumbis, que nem vocês falaram, eles têm uma divisão de castas e tal, têm uma organização social, são muito mais humanos do que os humanos daquele universo. Eu gosto muito disso. Só que eu acho que isso tudo se perde um pouco, porque apesar do Zack Snyder ter umas ideias muito boas, ele é um diretor muito medíocre. Então, Exato. Ele tá filmando Las Vegas e poderia ser qualquer lugar genérico, sabe? Os campos de concentração, que deveriam ser os lugares mais humanos, totalmente genérico. Ele não constrói uma relação interessante dos personagens com os espaços, sabe? Então é um filme que me divertiu, me entreteu, mas que fica muito no meio do caminho pelo Snyder não saber filmar direito e não saber contar a história direito. Mas ainda gosto do filme. Acho que é um esforço válido pra um cara que tem muito mais filmes ruins do que filmes bons.
Esse lance do cara não saber fazer, eu vejo muito nessa relação com o digital, aí, retomando o que eu tava falando. Porque zumbi é um gênero que é muita coisa do físico, né, cara? Você sempre tem a preocupação com o corpo, né? Se a pessoa foi arranhada, se a pessoa foi mordiscada por um zumbi, ela tá ferrada, ela virou um zumbi. E o cara faz um filme que é inteiro digital, praticamente, né? O físico tá tudo no corpo dos mercenários, ali tá tudo no Dave Bautista saltando nas mesas de pôquer do cassino e batendo nos bichão, sabe? Então, o cara... Assim, eu acho um pouco mais interessante que o Liga da Justiça dele, porque pelo menos é uma tentativa ali. Mas ao mesmo tempo você vê que é uma coisa que é beco sem saída. O cara vai fazer uma coisa... Ele quer fazer uma coisa super criativa e original, só que ele filma Las Vegas como se fosse um Call of Duty, sabe? Não tem pra onde ir, sabe?
Não, é meio eu também acho.
E voltando um pouco no que a Bia falou de o filme ter muitas ideias, eu concordo totalmente. Eu acho que isso até piora um problema crônico do Zack Snyder, que é ele não sabe contar a história parando os acontecimentos, sabe? Ele só sabe contar a história com ação. É. As coisas têm que estar acontecendo o tempo inteiro. E esse filme toda hora para pra ter um diálogo. E eu não acho ruim necessariamente parar pra ter diálogo. Só que os diálogos são ruins, são mal filmados, são desinteressantes. Então parece que ele tá lá filmando ação, 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 aí para, vamos contar a história. Cara, faz os dois juntos. Faz a história se desenvolver enquanto a ação tá acontecendo. Porque senão o filme fica travado. Eu acho que ele é um pouco travado. Eu acho que ele é um pouco longo demais.
Muito bem. Vamos pros spoilers?
Spoilers.
Vamos pros spoilers. Spoilers. Tem que ser zumbi.
Spoilers. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Silent Green is people!
Cara, eu falo do Fuga de Nova York, do Traga Minha Cabeça, Alfredo Garcia, como referências pra esse filme meio claras, porque no fim tem esse lado filme, né? As vidas vão caindo, as pessoas vão morrendo, você percebe que não vai ter ninguém sobrevivendo ali no fim das contas, porque a crítica é o modelo ali, né? Tipo, ó, todas as pessoas que você conheceu morreram por uma missão que no fim não era nada. Era só pegar a cabeça do zumbi e mora ali, que o cara vai faturar bilhões, todo aquele dinheiro que tava no cassino não valia porra nenhuma. Então tem esse lado aí, só que o Snyder confia demais, então tem que, antes do Dave Bautista morrer, ele vai ter que ter a redenção com a filha, falar do fast truck de burritos dele lá. É. E aquela cena que ele mata o zumbi morto, meio horrorosa, o cara faz slow motion com um digital que é terrível, não dá. Não,
gente,
tem recompensa.
Eu quero falar, nesse campo de quarentena aí, de concentração, tem o horroroso cara machista, né?
O Sons of Anarchy.
O horroroso monstro que vira pra menina e fala coisas horríveis, ameaça a menina. Ah, é, porque aí tem outro plot, né? Que é a mulher que quer garantir uma boa vida para seus filhos e aí se enfia lá com a menina, com a coiote, né? E não consegue sair. E aí tem esse terceiro, enfim. Então, tem essa hora, né, que ele é horroroso com ela. E quando ele vai virar um zumbi classe A, né? A primeira coisa que eu pensei foi, puta, ele vai voltar fudido da vida, né? Ele vai voltar, assim, pra matar. Talvez o Zack Snyder tenha até um mau gosto de deixar ele um zumbi... zumbi violador. Sei lá, eu fiquei imaginando, pirando nas piores possibilidades pra um vilão como esse. Durou 15 segundos a cena. Ele apareceu, aí a mina fez... Ah, olha só! Pum, matou.
É um personagem assim, totalmente descartável, cara.
Isso, todo aquele investimento que a gente teve de tempo, né, pra ver aquele...
E de ficar puto com ele, né? Isso. Porque você não gosta dele, você quer que ele morra. É isso que você quer.
E então, é um cara que tem três cenas no filme e as três são ruins, cara.
Parabéns, não acrescenta nada, né, cara? Nada. Você não tem nenhum...
Exato.
É inchaço não tem... isso. É gordura. O cara não teve dó de cortar.
Não cria as camadas, eu acho que é isso, né? O Zack Snyder, eu acho que ele sente que ele cria camadas, mas na verdade o que ele faz é ele põe uma coisa do lado da outra. E aí a coisa, como diz o Pedro, incha. Então tem isso, aí eu acho que um outro grande lance é a zumbi grávida. A zumbi classe A tá grávida.
Pô, eu gostei disso.
E aí você descobre, aí ele põe o ouvido assim na barriga dela... Ninguém falou que o lance deles era se reproduzir, mas você entende ali que o classe A quer se reproduzir, ele se acha fodão, não sei o que, não sei o que. Ok.
Nosso
estamos César. Aqui, Zack Snyder. Me mostra mais. É, e ele fez isso, e ele já tinha bebê zumbi azul lá no Madrugada dos Mortos também. Aí morre a rainha zumbi do jeito mais troncho, que é fácil... Que ela pega num negócio lá de abolô, que jogam nela, e aí ela cai ali. Morre num garrote, porque o cara é doido, né? É o cara que fazia Raising Hope. Se você assistiu Raising Hope, vê esse ator nesse papel, é muito engraçado, porque ele era muito fofinho no Raising Hope. Enfim, pra ficar aquele animatronic, que é legal de ver, porque é muito bem feito, mas é uma coisa claramente parques da Disney, né? A mexe um, dois, três o queixo, vira um, dois o olho, um, dois, três o queixo, um, dois o olho. E aí, aquilo vira um lance que ninguém te explicou direito. Ah, não, porque essa cabeça vale muito.
É.
Não, vale o quê? Não, vou guardar aqui a cabeça, vou guardar aqui.
É isso,
E a mina putaça com ele. Quem guarda a cabeça? Você tá doido? Não, vou guardar aqui. Não, vou guardar aqui. E é tipo, o quê? O que que tem essa cabeça? Ela tá grávida, não era o lance, agora é a cabeça que é. Então, assim, nossa, isso foi adicionar uma cena horrível, que é a morte dessa mina lá longe... Que ela poderia ter subido, assim como o Jack, poderia ter subido na tauba junto com o Rose, a Coyote poderia ter subido num helicóptero gigante que eles estavam ali perto dela, mas ela ficou atraindo o rei zumbi com a cabeça e falou, vai, bora, vai indo sem mim. Quis dar uma de heroína que eu não entendi. E não tem nada a ver, porque essa mina é sobre sobrevivência total. E aí, de repente, ela não é mais, porque as pessoas que ela conheceu há 10 segundos são os grandes amigos da vida dela. Gente, eu acho que, assim, tudo errado. Tudo
esbaralhado, tudo cruzado. Pros caras chegarem em Las Vegas. Uma hora, de um filme de 2 horas e 20, sabe? É muito essa coisa que não leva nada.
Que Las Vegas é super importante pra iconografia do filme. Não, porque Las Vegas é meu tudo. Ah, porque eu tenho que botar o caralho do tigre zumbi lá por causa dos irmãos gêmeos que tem tigre gêmeo. Ah, não, eu sou super... Ele fala, no making of, ele fala a palavra iconografia mais vezes do que eu falei a minha vida inteira. Pra ele virar e acabar com a história de Las Vegas em 30 minutos de filme. Acabou essa história de Las Vegas, não tem mais. Acabou, tchau!
Las Vegas é a introdução do filme, é só aquele videoclipezinho que o Merigo adorou. Eu gostei também.
Ah, é muito
Podia
bom.
Ser um curta, era um bom curta.
É, eu gostei bastante.
Mas eu sinto isso de quase todos os filmes do Snyder. A melhor coisa é o videoclipe.
muito bom.
O videoclipe com a música do Bob Dylan é maravilhoso.
Sim. O videoclipe do My Chemical Romance já tava bom.
É, BVS com a cena do Thomas Wayne morrendo, é bonito pra caramba.
E ele adora essas cenas de violência com música, como disse o Marão, né? Com música fofinha tocando. Então ele vai, ele repete isso.
Ele acha engraçado o contraste,
divertidíssimo, né? Então ele tenta fazer
isso. Ele é uma criança
isso.
que descobriu uma piada e aí ele vai repetir 50 vezes.
Ele é um garotão, velho. Ele não saiu dos 20 anos, dos anos 80, entendeu? Ele tem aquele mindset.
Então, mas isso é um problema.
Usando buzzwords,
isso é um problema, porque ele é um diretor profissional. Se ele fosse um garotão...
Não foi
um
ele
garotão...
que disse que escreve roteiro com caveiras em volta do computador?
Não! É muito
mas
bom,
mas
o
mano,
velho.
Um dia gente, que ele Jack falou Snyder. Isso.
Eu
é
acho
claro,
assim,
né?
Gente.
É claro que um pela-saco desse vai fazer 4 horas de filme, 4x3. É claro, né? Cara, o que a gente espera desse cara? Puta que pariu. O que cara, ridículo, nossa!
É por isso que eu falo que é genial que ele tenha só plagiado Aliens 2 e feito com os zumbis, porque, cara, é a coisa mais garotão, sabe? É aquele cara que viveu os anos 80 intensamente e nunca saiu de lá, então ele não tem a percepção de que ele ainda tá preso na cabeça nos anos 80 ali, fazendo as coisas de jovem dele. E é isso, os filmes meio que existem nesses impulsos meio de hormônios, sabe? Que você fala, nossa, que demais, vou ter um tigre zumbi aqui, sabe?
Mas ele não para pra pensar, como é que eu vou fazer isso virar um filme?
Não, ele vai gravando. Se gravar, gravou.
Vai no fluxo, não existe um fluxo.
Vai gravando.
Mas aí você entende ele falando que pro Ben Affleck, ah, faz flexão enquanto a gente não filma com você aí pra gente. Porque, cara, ele é isso, ele não sai
Ai,
disso, tá ligado?
Nossa, meu Deus do céu! É o fetiche que o Matheus falou. Não, cara, faz aí uma flexão de brother aí. De brother pra brother, faz aí. Todos os personagens que não são americanos, eles são um estereótipo. Então, a moça latina é... Ah, não sei o que lá, pendejo! E ela tem argolas douradas e uma bandana. Aí o cara que é alemão, toda hora ele tem que fazer uma parada em alemão. E ele é pequenininho, então ele grita fino, porque, meu... Gritar que nem mocinha é mais engraçado, tá ligado?
Não, mas ele é gay, mas, né? Tipo, não é um personagem que ele faz essa estereótipo do...
Eu nem percebi. Não é, se você, não é. Pra você ver como, que é. Coisa boa.
Ou foi só...
Como o filme é bom, né?
Nobody cares, né, cara?
É, sim, é jogado.
Você vê, eu nem percebi, porque se vai... for é pior ainda.
Isso parece meio feito assim na planilha mesmo. Ah, então esse aqui é o personagem gay, essa aqui é a latina, essa aqui é a lésbica, né? Esse aqui é o fortão.
Nossa!
Essa aqui é a filha que é girl next door, né? Então acho que vai... Ticando,
é,
assim.
A menina parece aquela atriz, a Sophie Charlotte. Parece muito a... Ela apareceu, eu fiquei achando.
Isso, sim.
E ele pôs aquele cara machista e é bem aquela visão do... O estuprador horroroso é um cara monstrão, né?
Isso,
ele
isso.
é um cara que fala, tipo, ah, eu posso medir a sua temperatura com o um negócio de temperatura ou com o meu...
Retal.
Meu termômetro retal, é tipo... Cara, tá tudo tão errado. É isso, entendeu? Zack Snyder precisa descansar. E aí agora, eu nem falo fazendo a piada do ele precisa de um novo hobby, mas eu acho que talvez ele precise parar um pouco de produzir as coisas pra ele ler umas coisas novas, ver umas coisas novas. Porque olha, Pedro falou, esse filme tá em produção desde 2007. Faz mais de 10 anos. Então o homem tá há mais de 10 anos empilhando ideia atrás de ideia, atrás de ideia, atrás de ideia. E aí pode ter mudado uma ou duas coisas. Então, assim, ah, talvez o cara acusado de abuso de menores tivesse ficado em 2007. Que bom, sim, que realmente isso mudou. Mas, assim, não tem como, ele precisa respirar. Ele não vai. Alguém tem que falar, você não vai fazer Snyder Cut de mais nada. Você vai ficar sentado, você vai assistir umas outras paradas. Ou não assistir nada. Ouve podcast, Snyder. Rede B9 tá aqui, entendeu? Porque ele precisa de outros insumos, outras coisas que não sejam o que ele já fez, o que ele já viveu, o que ele já gosta. Então falta ele ter toda essa novidade que ele clama ter, ele precisa ter ela de verdade, de coração. Acho que vai ser muito bom um descanso pra ele. Eu vou mandar um e-mail pra ele falando isso.
Fica a dica, viu, Zeke?
Zacarias.
Só pra reforçar tudo isso que a Bia falou, né, e puxar um pouco pra questão da fotografia, que eu acho que realmente quebra as pernas do filme, assim, pra nível de não ter como remediar. Porque nos outros filmes, pelo menos, o Zack Snyder sempre tinha um diretor de fotografia organizando as ideias ali, pelo menos, né? Então era tudo aquela coisa plástica, né? O Zack Snyder apenas oitava, falava que era algo muito plástico. E o cara conseguia fazer, tinha aquelas cenas lindas, aqueles slow motion faziam sentido. No Army of the Dead, o cara não consegue materializar isso, sabe? E aí tem cenas de ação que são boas ideias que não são executadas, sabe? Então, aquela cena que a garota vai pelo buraco da situação ali, né? Que eles estão tendo que atravessar o mar de zumbis parados. Aí o cara joga a luz e... Tipo, você entende que tem uma ideia de claustrofobia a cena, mas assim, você nunca vê isso acontecendo. Você nunca tem esse sentimento no filme, sabe? É só um conceito a cena. E aí, porra, você vai ficando no meio do caminho, você não entende a geografia do momento, assim. O cara acredita... Além de ser esse garotão, ele acredita demais no próprio mito, sabe? Ele acredita que ele é o puta diretor do momento, sabe? E assim...
Se a Bia me permite a discordância, eu não acho nem que ele precisa de férias, acho que ele precisa de uma faculdade de cinema.
Tá permitidíssimo!
Caramba!
Caralho, cara, link do WikiHow, How to Make a Film. Muito bom!
Parabéns, Matheus.
Então
parabéns.
É isso.
Vamos. Nossa, tô chocado, tô arrepiado aqui.
Vamos dar estrelinhas? 0-5 estrelas?
Vamos!
Estrelinhas!
Matheus, você que mais gostou aí, começa.
Nossa, mas vai ser triste hoje então, hein? 3 estrelas, gente. 3 estrelas.
Generoso, generoso.
Generosíssimo.
É, Bia Fiorotto.
Eu ouvi tanto isso depois que eu vi o filme.
E você, Bia Fiorotto? Quantas estrelas?
É, respeitando a boa maquiagem e, sei lá, aquele primeiro momento ali que realmente foi bacana, 1,5.
Caramba!
Caralho! Dilacerou.
Eu vou até um pouquinho mais aqui, vou dar 2 estrelas pro Arm of the Dead.
Generoso, generoso.
E você, Peristraza?
Cara, de novo, é legal você ver o Zack Snyder sendo um pouco cético, de fato, né? Tipo, cara, porra, não aguento mais, a mulher tá tudo errado. Mas é o Zack Snyder, né, cara? Ele é essa pessoa limitada, assim, em termos de cinema. Então, assim, é um filme que eu queria ter gostado. Ele dá tudo pra eu querer gostar e eu não consigo, entendeu? Então, é 2,5, cara, assim. É, realmente fica no meio do caminho de novo. É a mesma coisa do Zack Snyder. Tem coisas que eu queria ter gostado. Eu reitero, eu sou uma pessoa que gosto de Batman vs Superman até hoje, sou zoado por isso.
É.
Mas é
bastante.
Esse momento de. Então, com justiça. Mas assim.
Tô chocado.
Esse filme era quebrado.
Deu nota maior que nós aqui, viu, Bia Fiorotto? Momento inédito.
Cara.
Mas o 2,5 do Pedro é uma nota baixa, que o Pedro é um homem generoso.
Não,
quando ele...
2,5 é uma nota altíssima. Pra padrões. PS? Pra padrões de pedrismo?
PS.
Fazer o carimbo PS.
Pedrismo verso é uma nota altíssima, 2,5.
É, não sei. É que o Pedro, ele não tem... Quando a gente acha que ele tem um padrão, ele faz outro, né?
Exato,
esse homem, assim...
Misterioso demais.
Fluido.
Né?
Exato.
É.
Anda por...
Homem mais misterioso da internet. É isso aí.
Ó, vocês estão me zoando, mas a média cinemática é 2.25, apesar do Matheus e eu, o filme vai terminar com nota 2 ou 2,5.
É, 2,5, exato, né, Matheus? Não. Quando a gente fica nesse meio...
Acho que arredonda pra cima, né?
É, exatamente. Eu discordo aqui nesse caso, acho que
eu também.
É mais do que merece, mas, assim, tá na Constituição, né? Então...
O que é justo é justo,
é. Tem que respeitar.
A Snyder, o que é justo.
A gente tem que ver a Constituição Cinemática um dia, né? Tá lá, discriminado todos os itens, né?
Exatamente. Então, média 2,5 para o filme de Zack Snyder. Como ficou em relação ao Liga da Justiça aí, você lembra?
Foi 3 estrelas, então ficou um pouquinho abaixo.
Os zumbis mereciam mais que o Liga da Justiça, hein?
Que isso, Liga da Justiça tá lá em
cima. É só 2 horas e 20, o Liga da Justiça é 4 horas. A galera tem essa tendência da nota mais alta, né? Não sei por quê. Fala três pessoas.
Ah, se eu tivesse participado desse programa, eu tinha dado 0. Não, 0 não enfim.
Pô, faltou você demais então, que isso.
Muito bem.
É que sabe por que eu não participei?
Que eu não quero
porque eu não tive a alma de terminar esse filme.
Sem revisionismo histórico aqui, hein? Deixa a Liga da Justiça com a nota que teve. Lá vem vocês, querem mudar. História recente ainda.
Da Edete aí.
Daqui 10 anos a gente pode rever, agora tá cedo. Então é isso, gente, ficamos por aqui nesse cinemático. Quem quiser entrar em contato pode mandar e-mail no cinemático@b9.com.br ou siga a gente nas redes sociais, @cinemáticopod aí no Instagram, no Twitter, ou só cinemático lá no Letterboxd que você acha nós, tá bom?
Tá bom.
Fechou.
É isso, pessoal.
É isso.
Valeu,
é
isso,
pessoal.
É isso, PP, pessoal.
Pessoal.
Tchau. Beijo.
Beijo.
Hein?
Tchau.
Tchau.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.